Olá, bem-vindos a esse Deep Dive. Hoje a gente está olhando um material bem interessante sobre gerar e capturar demanda em marketing.
Isso aí.
A nossa missão aqui é tentar entender a diferença, né? A diferença crucial entre essas duas abordagens. E, mais importante, quando que a gente usa cada uma para ter resultado de verdade.
Perfeito. É que, olha, marketing que funciona mesmo raramente é sorte, sabe? É pura estratégia. E um erro super comum é justamente confundir os momentos.
Como assim confundir?
Ah, tipo, tentar gerar demanda do zero quando não tem caixa para isso, entende? Ou então focar só na captura. E aí o crescimento fica limitado, né? Não escala. A ideia hoje é ver como evitar essas armadilhas.
Ok, ok, vamos lá. Para desembalar isso, então. Pelo que o material indica, o ponto de partida é sempre definir o perfil de cliente ideal, o tal do ICP. Por que isso é tão fundamental antes de qualquer outra coisa?
Porque, olha, ignorar o ICP é basicamente rasgar dinheiro. É gastar com gente que, no fundo, nunca vai comprar de você.
Certo.
E não é uma persona vaga, tipo, mulheres de 30 anos. Não, é um perfil bem detalhado, sabe? Seja uma empresa, se for B2B, ou um tipo bem específico de consumidor no B2C. Alguém que realmente se beneficia da sua solução.
Entendi.
É isso que vai direcionar tudo. A mensagem, os canais que você vai usar. E, principalmente, vai dizer se a prioridade agora é capturar quem já está procurando ou se é hora de gerar demanda nova. Sem essa clareza, é um tiro no escuro mesmo.
Entendi. Então, tá, com o ICP na mão, uma das estratégias que o material traz é essa de capturar demanda e fala num tal de funil invertido. A lógica parece ser começar pelo mais eficiente, né? Para gerar caixa rápido, focar em quem já está buscando.
Quase pronto para comprar. É mais direto. A execução, então, tem os passos-chave.
Quais seriam?
Primeiro é atacar o fundo do funil. Usar Google Ads, por exemplo, para termos de compra bem específicos. Tipo, orçamento software CRM ou comprar tênis de corrida XYZ. Você pega a intenção ali na hora.
Tá, isso captura a intenção imediata. Mas e depois? Quem clicou e não comprou na hora?
Ah, aí entra o remarketing. Fundamental. Reengajar essa galera que visitou seu site ou clicou no anúncio, mas por algum motivo não converteu ali. É um jeito de continuar o papo, sabe? Nutrir aquele interesse inicial, manter sua marca na cabeça da pessoa, isso aumenta muito a chance dela voltar e converter depois.
Faz sentido.
E o legal é que, com o lucro que você gera dessas vendas mais fáceis, digamos assim, você pode reinvestir para expandir. Mas de forma inteligente. Por exemplo, criando públicos lookalike, que são audiências parecidas com seus clientes atuais. Você acha gente nova, mas com um perfil semelhante. É um crescimento mais seguro.
Entendi. Começar pelo fruto mais baixo, como dizem. Mas o material também bate muito na tecla de que só capturar demanda tem um teto, né? Chega uma hora que não dá mais para crescer só assim.
Exato.
É aí que entra a outra estratégia, gerar demanda. Usando esse conceito de brandformance, que mistura branding com performance. Isso parece ser o pulo do gato para escalar de verdade, certo?
Com certeza. Olha, o número de pessoas que já estão buscando ativamente sua solução, ele é limitado. Uma hora acaba. Ou fica caro demais competir por elas. Para crescer de forma sustentável, para construir uma marca forte, você precisa criar nova demanda.
Criar como? Educar o mercado?
Isso. Educar o mercado sobre o problema que você resolve e posicionar sua solução como a melhor resposta. O Brandformance faz justamente isso. Constrói a marca, mas sempre de olho nos resultados, na performance.
E como isso funciona na prática?
Começa atraindo seu ICP, mas não com oferta de venda direta. É com conteúdo de valor. Os tais conteúdos IMA, sabe? Um e-book completo, um webinar que ensina algo útil, uma ferramenta grátis. Coisas que resolvem uma dor real daquela pessoa.
Ah, então o foco não é vender de cara.
Não mesmo. O foco inicial é ajudar, construir autoridade, criar uma audiência qualificada. Você distribui esse conteúdo com anúncios, claro, em plataformas como Meta, LinkedIn, onde seu ICP estiver. Mas o objetivo é atrair e engajar.
Entendi. Primeiro você atrai com valor, ajuda, e a venda vem depois. Como acontece essa transição?
Exatamente. Depois de atrair, vem o relacionamento. nutrir essa audiência. Automação de e-mail, remarketing bem segmentado, mais conteúdo útil. Construir confiança, percepção de valor.
Certo.
E aí sim você começa a identificar quem está mais maduro, quem está mais perto da compra. Talvez usando lead scoring, que é basicamente dar pontos para o lead baseado nas ações dele, para ver o quão quente ele está. E aí você incentiva a levantada de mão, oferece uma demonstração, um estudo de caso, uma conversa.
E aí converte.
Isso. E o ideal é que o ciclo não pare aí. Transformar esses clientes em promotores da marca. É o conceito do flywheel, né? Clientes felizes traem mais clientes. Vira um ciclo virtuoso.
Tô percebendo que, tanto na captura quanto na geração, essa ideia de melhoria contínua é muito forte. O plano nunca tá pronto, né? Tem que ajustar sempre.
De forma alguma. Marketing bom vive disso. É um ciclo. Executa, mede, aprende, otimiza. Executa de novo.
E como medir e otimizar?
Dados, dados, dados. Analisar o que está funcionando. Testes A/B são essenciais. Tipo, testar duas imagens no anúncio. Uma do produto, outra de um cliente usando. Ver qual gera mais clique, mais conversão. E hoje, claro, a inteligência artificial ajuda demais nisso, né? Otimizando campanha quase em tempo real, encontrando padrões que a gente nem veria, para melhorar o ROI o tempo todo.
Ok. Então, para a gente amarrar tudo que o material trouxe, para dominar a demanda, o primeiro passo é diagnóstico, claro. Quem é o meu cliente ideal, meu ICP? Depois, aplicar a estratégia certa pro momento.
Exato.
Captura a demanda com funil invertido, traz caixa rápido, valida o mercado. Gerar demanda com brand formas, constrói a marca, garante a escala no longo prazo. E o ponto crucial, não é uma coisa ou outra, né? Elas podem e devem trabalhar juntas. A captura pode até financiar a geração.
Perfeito. É isso. E só para deixar uma pulga atrás da orelha, pensando um pouco além do que a gente conversou, baseado nas fontes...
Manda!
A gente falou muito sobre escolher entre capturar e gerar, ou como uma financia a outra. Mas e se a gente pensar na integração profunda dos dados que vem dessas duas frentes?
Como assim?
Imagina usar os insights de quem já compra, captura, para refinar ainda mais o conteúdo que você usa para gerar nova demanda. Ou o contrário. E se esses dados todos, integrados, pudessem até influenciar o desenvolvimento de novos produtos ou serviços?
Uau!
Aí o marketing deixaria de ser só um motor de vendas, né? Viraria também um motor de inovação dentro da empresa.
É?
É algo para se pensar, para explorar mais a fundo.